Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil, a Nacional. 18 horas 41 minutos. Muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021, está no ar o programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Lucas Alexandre, na central técnica Fábio Anunciação, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Está no ar o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Uma quarta-feira que começou feliz para o futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos, o Brasil, a nossa seleção feminina, estreou aplicando uma goleada na China, 5-0. E quem conta essa história é o repórter Rafael Monteiro.
A seleção brasileira de futebol feminino estreou na Olimpíada de Tóquio e goleou a China por 5-0. A partida foi realizada nesta quarta-feira no estádio Miage. Com este resultado, as brasileiras conquistaram os 3 primeiros pontos do Grupo F. A rainha Marta marcou 2. Além dela, Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato completaram o marcador. Na quinta edição de Marta em Jogos Olímpicos, este foi o 12º gol marcado pela jogadora. A camisa 10 está a 2 gols da maior artilheira das Olimpíadas, que é a brasileira Cristiane, que tem anotado 14 gols. As brasileiras voltam a campo no próximo sábado para enfrentar a Holanda. A partida será realizada no estádio Miage, às 8 horas da manhã. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. E amanhã é a vez da seleção masculina, do técnico André Jardine, que enfrenta a seleção alemã. E aí, Maurício Costa?
For what it's worth, it's never too late. Or in my case, too early. Be whoever you want to be.
Nunca é tarde demais, ou no meu caso, cedo demais, para ser quem você quer ser. Não há limite de tempo. Pare quando quiser. O trecho do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008, com direção de David Fincher, encaixa perfeitamente no objetivo do atleta mais experiente da seleção brasileira de futebol na Olimpíada de Tóquio. Daniel Alves, de 38 anos, é o jogador mais vitorioso na história do futebol mundial. São 41 títulos na carreira. Entretanto, não ganhou todos que gostaria. Dentre os que faltam está a medalha olímpica. O lateral direito e provável capitão da seleção brasileira em Tóquio começa sua jornada em busca de mais uma conquista nesta quinta-feira, às 8h30 da manhã, no Estádio Internacional de Yokohama, contra a Alemanha. Mesmo depois de tantas finais e estreias, o Benjamin Button brasileiro ainda sente frio na barriga antes de a bola rolar em sua primeira Olimpíada.
Eu sou como o Benjamin Button, né? Eu vou de mais a menos. E poder estar aqui é muito especial para mim. Bati na trave 2 vezes e na terceira aconteceu. Muito grato pela confiança e pelo respeito ao trabalho construído durante toda a carreira. Eu, como todo mundo já me conhece, sou uma pessoa que tem um espírito muito jovem. E independente da história que se tenha, a primeira vez ela é sempre muito especial. E estamos aqui em igualdade de experiência, né? A grande maioria, porque nunca participamos de um evento tão gigantesco e tão importante como esse. Então, por mais que você tenha vivido coisas especiais e grandiosas, a primeira vez ela sempre tem aquele friozinho na barriga, sempre tem aquele nervosismo bom, né, saudável. E eu espero estar à altura não só da competição, como também da minha seleção.
Quis o destino que o Brasil enfrentasse logo na primeira rodada o mesmo adversário da final dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Há 5 anos, o empate 1-1 com a Alemanha no tempo normal levou a decisão para os pênaltis e a seleção brasileira conseguiu seu primeiro ouro olímpico no futebol em pleno Maracanã lotado. A promessa é de um duelo equilibrado entre duas equipes favoritas, como espera o técnico André Jardine.
Realmente é um grande clássico mundial, né? Uma partida que tem uma história maravilhosa e é uma honra para todos nós, né? Poder fazer parte também dessa história. Com certeza duas equipes que se respeitam muito, que vão se alternar dentro do jogo na dominância. Acredito num jogo bastante igual, bastante duro, difícil, que provavelmente será decidido no detalhe, na estratégia, na equipe mais concentrada.
A seleção brasileira deve entrar em campo com o Santos no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com o Diego Carlos e Nino e Guilherme Arana na esquerda. Meio de campo com Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho. E no ataque, Richarlison, Matheus Cunha e Antony. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Muito obrigado, valeu Maurício Costa, no pacotão do Brunão. Tudo bem, Bruno Mendes? Seleção feminina estreou goleando. Amanhã, seleção masculina tem parada complicada. Brunão, um abraço.
Forte abraço para você, meu amigo Rodrigo Campos, a todos os nossos queridíssimos ouvintes curtindo o programa No Mundo da Bola. Foi muito boa o início de caminhada da seleção da técnica Pia Sundhage, com a Marta, com as jogadoras. Goleada é sempre bem-vindo, principalmente numa estreia que é mais nervosa, onde o Brasil, na minha opinião, entra com uma responsabilidade a mais que nas outras Olimpíadas, porque entra com uma seleção muito visada pelo trabalho que foi feito de forma pré-olímpica e confirmando isso nas Olimpíadas. Então é muito bom o Brasil começar com esse tipo de placar para cima da seleção chinesa, que é uma seleção que não é boba, e foi um resultado muito forte para o Brasil. E a gente espera que a seleção masculina entre com o mesmo espírito. Espírito de conseguir, não quer dizer que venceu no Brasil, está com dever cumprido, não. Vestir a camisa da seleção brasileira tem que ser motivo de alegria. Conquistar uma medalha, independente de qual cor que ela seja, o que ela significa, terceiro, segundo ou primeiro, é uma questão de honra, é uma questão de esportividade, de desportividade. Então o jogador tem que ter isso na cabeça e é isso que o torcedor brasileiro espera. Que o jogador possa vestir a camisa da seleção brasileira com aquele gosto, que passe isso para o torcedor, passe isso para todo mundo. É o que a gente espera da seleção brasileira amanhã, conforme você falou, Rodrigo. Uma parada duríssima contra a seleção da Alemanha, não vai ser um jogo fácil, mas eu confio bastante nesse grupo do Jardine para essa partida de estreia.
18:48, esse é o programa No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Astrid Nick traz todo o resumo do que aconteceu de importante nos Jogos Olímpicos até aqui. E aí, Astrid?
O tenista brasileiro Bruno Soares foi cortado dos Jogos Olímpicos devido a uma crise de apendicite. Durante o voo para Tóquio, Bruno Soares sentiu fortes dores abdominais e precisa passar por cirurgia. O anúncio foi feito pelo COB na madrugada desta quarta-feira e informou também que Marcelo Melo passará a fazer dupla com Marcelo de Moliner. E pela terceira vez, a Austrália vai receber uma edição dos Jogos Olímpicos. O Comitê Internacional anunciou nesta quarta-feira a cidade de Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. A Austrália teve como sede Melbourne em 1956 e Sydney em 2000. O Comitê Olímpico Internacional em Tóquio aprovou por unanimidade mudança no tradicional lema "mais rápido, mais alto, mais forte" para adicionar a palavra "juntos". Dessa forma, o novo lema fica "mais rápido, mais alto, mais forte, juntos". Segundo Thomas Bach, presidente da entidade, a solidariedade alimenta a nossa missão de tornar o mundo um lugar melhor por meio do esporte. Só podemos ir mais rápido, só podemos almejar ir mais alto e só podemos nos tornar mais fortes permanecendo juntos em solidariedade. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Excelente, valeu Astrid Nick, 18h50. E o destaque da Nacional hoje é o confronto pela Libertadores, Flamengo e Defensa e Justiça. Como venceu o jogo de ida na Argentina, o Mengão precisa de apenas um empate para se classificar para as quartas de final. Destaque nas últimas partidas, o atacante Michael falou à Fla TV sobre a relação e os conselhos que vem recebendo do técnico Renato Gaúcho.
Cara, um dia antes da gente no dia da viagem, que era um dia do jogo, a gente conversou bastante, sabe? A gente teve alguma resenha ali e ele me passou muita confiança. Ele me falou o que ele queria que eu fizesse para ter coragem e ter um pouco mais de confiança com a bola. E era coisa que eu não tava tendo, sabe? E isso não é culpa de ninguém, é culpa minha. Às vezes o cara não tá sem confiança. Meus companheiros mesmo, sempre tá me incentivando, sabe? Principalmente os meninos que tá ali atrás de mim, que é o Diego, o Arão, o Felipe, sempre o Diego Alves também. Então, assim, o Arrasca, o Ribeiro, sempre fala comigo também. Você vai conseguir. E, assim, quando o cara dá um pouco mais de moral pra você, querendo ou não, você faz coisa que até você duvida.
Michael também aproveita para elogiar o sistema defensivo do Flamengo. A equipe não levou gol nos últimos 3 jogos na temporada.
Nada mais justo do que você dar confiança para a zaga que não tomou nenhum gol. Reconhecer o trabalho deles, cara, é gratificante para eles. Eu falo por mim, né? Você trabalhar e ser reconhecido pelo teu trabalho, cara, isso é prazeroso. Você não quer ser reconhecido no teu trabalho? Todo mundo quer. E quando você dá assim, moral, quando você parabeniza as pessoas, querendo ou não, a pessoa ela fica com mais motivação, ela fica mais confiante. E isso aí, quem vai ser beneficiado somos a gente. A gente vai conseguir estar tendo uma sequência melhor de jogos. E para o torcedor, para o clube, isso será muito bom.
Mesmo tendo ido bem nas últimas partidas, Michael deve voltar ao banco de reservas com o retorno de Bruno Henrique. O zagueiro Rodrigo Caio é outro que volta a ficar à disposição da comissão técnica rubro-negra. Com isso, Renato deve mandar a campo o seguinte time: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Mendes, jogão do Mengão logo mais, e é claro, a Nacional vai transmitir com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, e você estará nessa, Brunão.
Exatamente, Rodrigo, vou estar nessa aí junto com o Valdir, com o Andrezão. Jogo importante, o Flamengo não pode bobear, e eu acho que o Flamengo pode tirar como exemplo ontem o Racing, que o São Paulo vinha numa baixa, numa descendente, principalmente a gente está acompanhando aqui no Campeonato Brasileiro, e o Racing conseguiu arrancar o empate do São Paulo no Morumbi 1-1 e foi para Buenos Aires em Avejaneda achando que já estava tudo dominado. Tem uma vantagem do 0-0 aqui, tá tudo, e a coisa acabou bobeando. Da mesma forma, o Flamengo ano passado com o Racing. Foi até a Argentina, empatou 0-0, quando chegou no Maracanã, acabou perdendo a classificação. Então o Flamengo tem que abrir o olho. Defensa e Justiça é um time perigoso. O Flamengo vai estar mais fortalecido do que no jogo passado, mas é um time perigoso, e Libertadores é um torneio traiçoeiro. Se você piscar 2 minutos, você acaba fora da competição. Então o Atlético ontem é um dos favoritos e deu uma piscada e quase que ficou fora. Então o Flamengo tem que tomar esse cuidado também para não acabar saindo aí de forma antecipada da competição, Rodrigo.
18h54, e daqui a pouquinho a bola também rola para as emoções de Palmeiras e Universidade Católica em São Paulo. Quem traz as informações deste jogão é o repórter Rodrigo Ricardo.
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta quarta, às 7h15 da noite, pela Libertadores da América. O adversário do Verdão é a Universidade Católica do Chile, no estádio Allianz Parque. Na partida de ida em Santiago, os brasileiros venceram por 1-0, com um gol de pênalti de Rafael Veiga. O Palmeiras vem de 7 vitórias consecutivas, a última por 3-0 contra o Atlético Goianiense. Para o treinador português Abel Ferreira, o segredo do triunfo é trabalhar
coletivamente.
As pessoas têm que perceber que o futebol é isto, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, essa disciplina, este rigor.
Caso avance contra a Universidade Católica, o Palmeiras vai às quartas de final e segue no caminho em busca do terceiro título da Libertadores. Para avançar, basta um empate sem gols. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, Rodrigo Ricardo. E quem traz a sua participação comentando a situação dos brasileiros na Libertadores é o comentarista Márcio Guedes.
Uma rodada excelente ontem para os brasileiros na Libertadores. São Paulo, com grande atuação, venceu o Racing em Buenos Aires por 3-1, com exibições memoráveis do zagueiro Miranda, do Rigoni e também do Marquinhos. Mesmo sem o Daniel Alves, o São Paulo prova que se recupera bem e passou a ser até um forte candidato ao título. Já o Atlético Mineiro penou para se classificar em casa contra o Boca Juniors. E nos dois jogos, as arbitragens foram bem favoráveis, porque as anulações dos gols do Boca fora e ontem também foram altamente discutíveis. Daí, tumulto que se formou com os argentinos inconformados, mas também não justifica a quebradeira depois do jogo com tumulto, brigas nos vestiários. Caso de polícia, sem dúvida alguma. Hoje também os brasileiros têm excelentes perspectivas, porque o Flamengo ganhou fora de casa por 1-0, joga em Brasília com alguma torcida, com chances amplas de, ao menos com um empate, conseguir sua classificação para as quartas de final. E é muito mais time também do que o Defensa e Justiça. Palmeiras ganhou fora o primeiro jogo por 1-0 da Universidade Católica, atua em casa, é outro caso de que tem mais time que o adversário e certamente vai carimbar sua classificação para as quartas de final. O resumo da ópera é que amanhã teremos o Inter contra o Olímpia, o Inter também como favorito, e grande chance de termos 6 brasileiros nas quartas de final, e contra talvez 2 argentinos, ou 1 argentino e 1 equatoriano. O futebol brasileiro está muito bem na parada, embora sem grandes atuações, nem brilho muito especial.
Muito obrigado, valeu, Márcio Guedes. Já já a bola vai rolar na Arena Cuiabá para Cuiabá e Atlético Goianiense. Jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, também tem bola rolando, Vila Nova e Brusque, Náutico e Brasil de Pelotas e o Vasco que vai na casa do adversário enfrentar o CSA. Gostou da chegada do Lisca que assume contra o Guarani no final de semana, hein, Bruno?
Gostei sim, viu, Rodrigo? Acho que é um técnico motivador, técnico de vestiário e que não só isso, consegue montar bons times. Tem esse apelido de Lisca doido pelo que ele se entusiasma com o torcedor, da forma que ele trabalha na beira do gramado, mas é um cara que vai trazer muito pro Vasco, vai agregar esse grupo e vai tirar o que de melhor tem o Vasco da Gama para prosseguir, para tentar esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Brunão, forte abraço, estarei ligado na transmissão da Nacional daqui a pouquinho, hein?
Valeu, Rodrigão. Um forte abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes, Rodrigo.
Só repassando no finalzinho do programa, Copa Sul-Americana, oitavas de final, Arsenal de Sarandi, Sport em Cristal. O jogo de ida foi 1 para o Sarandi, 2 para o Sport de Cristal. Também hoje, Red Bull Bragantino, Independiente del Valle, jogo de ida, o Independiente venceu por 2-0, Libertad e Junior Barranquilla, jogo de ida 4-3. Pela Copa Libertadores, Palmeiras e Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e Vélez Sarsfield, Flamengo e Defensa e Justiça, com transmissão da Nacional, Argentinos Júniores e River Plate. Ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Encontro marcado daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, com mais uma transmissão da Taça Libertadores. Destaque para Flamengo e Defensa e Justiça. Uma boa noite a todos e um forte abraço, galera. Rodrigo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.